Ontem a gente estava vendo, né, a respeito de passos que são bons que a gente tome na nossa vida, né? O primeiro deles, qual era mesmo? Ouvir, né? Então, não só ouvir, decidirmos ouvir, né, a palavra de Deus. E o segundo, aprender. Muito bem. Aprender, não somente ouvir, mas aprender. Porque há aqueles que ouvem, mas não aprendem. É como a gente estava vendo ontem. E depois de aprender, andar. E depois de andar? Andar em comunhão. E depois de andar em comunhão? Parou aí? Andar em comunhão? Parou? Não. Tem mais um. Andar em comunhão com o Senhor. E o que eu queria trazer agora, talvez na sequência de ontem, é perseverar em andar em comunhão. Porque nós podemos ouvir, aprender, andar em comunhão com o Senhor e parar de andar em comunhão com o Senhor. Né? Muitas vezes nós temos altos e baixos, né? Fases da vida que nós estamos bem, fases da vida que nós não estamos bem, não nos sentimos bem, né? E por que muitas vezes acontece isso na nossa vida? Por falta de perseverança. E perseverança naquilo que é bom. Porque também nós podemos ter perseverança naquilo que não convém. Por isso que é muito importante o julgamento diário da nossa carne. Precisamos, irmãos, a cada momento estar julgando diante do Senhor os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos caminhos, aquilo que eu permito-me ouvir, aquilo que eu permito-me ver, aquilo que eu permito-me assistir, aonde eu permito-me estar, tudo isso vai influenciar a intensidade, vamos dizer assim, da nossa comunhão com o Senhor. Porque um simples pensamento, né, um simples pensamento, ele corta a nossa comunhão com o Senhor. Então, aquela comunhão gostosa, né, vamos dizer assim, que a gente estava vindo, desfrutando da palavra do Senhor, o Senhor falando no nosso coração e a gente andando com gozo, de repente um pensamento, uma ação, enfim, algo que a gente permite na nossa vida, isso corta a nossa comunhão. E corta mesmo. Por quê? Uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, numa das literaturas ali da Verdades Vivas, duas coisas que nós devemos andar em santidade e nós devemos andar em justiça. E santidade e justiça são coisas diferentes, e não só coisas diferentes, mas coisas que são prestadas a pessoas diferentes. Com relação a Deus, Deus quer que nós andemos em santidade. Deus quer que nós andemos em santidade. Nós não andamos em santidade perante o mundo, porque o mundo não desfruta, o mundo não distingue, melhor dizendo, isso. O mundo não tem santidade no mundo, o mundo não distingue o que é santidade. E perante Deus, então, nós andamos em santidade. Perante o mundo, nós andamos em justiça, ou nós devemos mostrar justiça para o mundo, porque é aquilo que ele consegue discernir. Tanto assim que nós nunca ouvimos Deus falando para a gente assim, sede justos, porque eu sou justo. O que a palavra fala é, sede santos, porque eu sou santo. E perante os homens, perante os irmãos, perante o mundo, nós devemos andar em justiça. Muitas vezes nós tentamos andar em justiça perante Deus. E isso leva, muitas vezes, a um legalismo. Né? Então, eu não estou sendo justo, eu estou cumprindo as minhas obrigações, eu estou sendo correto, etc. Então, eu estou andando em justiça perante Deus. Não, porque Deus sabe que nós não somos justos. Não somos chamados a andar como justos perante Deus. Perante Deus, a nossa posição é de ser santo. E santo significa separado. Separado do quê? Separado de tudo aquilo que não é Deus. Tudo aquilo que não é Deus. Então, se eu vejo algo, penso algo, olho algo, ando algo que não é Deus, que eu não possa estar andando com Deus, eu devo parar, porque aquilo não é andar, pensar, agir em santidade. Deus exige santidade. E quando algo não santo entra na nossa vida, o que, que nós perdemos? A comunhão. Perdemos a comunhão, muitas vezes não perdemos a justiça perante os irmãos. Então os irmãos podem olhar, né, para mim, ah, está andando bem o irmão, etc. e tal. Zero de comunhão, porque não está andando em santidade. Está andando em justiça perante todos. Ah, muito bom, aquele irmão está bem. Ele não está bem. E vai acabar aparecendo na vida dele essa falta de santidade que ocorreu lá atrás. Então, quando um santo peca, quando o irmão peca, quando o irmão desanima, quando o irmão se enfraquece, o que, que aconteceu na vida dele? Lá atrás, ele teve um momento, ou está andando ainda hoje, com falta de santidade. E a falta de santidade dele vai acabar sendo mostrada em alguma injustiça que aí vai ser vista pelos homens. Mas ele caiu lá atrás. A gente sempre fala, né, que quando o irmão cai, ah, o irmão caiu, um pecado enorme, não é? Não existe pecado enorme, pecado pequeno, né? Mas é uma coisa clara, né? Uma coisa que todo mundo está vendo. Não foi ontem, não foi no pecado que ele caiu lá atrás. Por isso a importância, irmãos, de a gente julgar as coisas perante Deus. E o julgamento perante Deus não é injustiça, é em santidade. Isso é muito importante. E eu queria lembrar de um homem, Caleb. Esse homem, ele andou em santidade perante o Senhor. E ele andou em justiça perante o povo. E ele não somente andou, mas ele perseverou em andar assim. Números 14, versículo 24. Oh, perdão, vamos ler um pouquinho antes aqui. Versículo 20. Disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes... e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e na sua semente possuirá em herança. Meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou. Olha que coisa esse homem, né? Caleb, no meio de 600 mil homens que havia saído do Egito, ele e Josué foram os únicos daqueles que foram enviados por Moisés para espiar aquela boa terra que o Senhor ia dar. Será que a terra não era boa? Será que aquele Senhor que tirou eles com aquelas maravilhas que ele fez no Egito, será que ele não daria uma excelente terra para eles? Que falta de confiança, né? E é o coração deles, irmãos, não é diferente do nosso. Que grande falta de confiança que nós temos quando o Senhor fala com a gente. Algo que é bom para nós, e nós mais, né? Como Ló falou, né? Assim não, Senhor. Assim não. Pera, deixa que eu saio daqui, né, de Sodoma. Perseverou em seguir o Senhor. O Senhor ia levá-lo para a terra em que ele entrou. Irmãos, tudo aquilo que nós nos apropriarmos da palavra de Deus, Deus vai confirmar isso para ser nosso. Tudo aquilo que nós aprendermos de Cristo aqui, isso vai ser nosso. Isso, nós não vamos perder aquilo que o Senhor nos tem dado, e nós temos abraçado aquilo e possuído aquilo, desfrutado daquilo. Isso nós vamos levar para o céu. A gente estava conversando no café da manhã hoje a respeito dos sofrimentos, né, de que um cristão passa e etc. Né? E um irmão falou uma coisa muito interessante, comparando o sofrimento e a glória, né? Porque em Pedro fala, se referindo ao Senhor Jesus, que os profetas falavam dos sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir, a esses sofrimentos, né? Então hoje nós estamos passando o tempo, o dia da oportunidade de nós sofrermos por Cristo. É uma oportunidade que nós temos tendo aqui de sofrer por Cristo. Por quê? Porque esse sofrimento vai ter um peso de glória para nós. Por quê? Porque nesse sofrimento com Cristo, o que que vai acontecer? Nós vamos aprender Cristo em nós. Nós vamos ter aquela comunhão, sabe, do Senhor falar assim, olhar para a gente e falar assim, é isso mesmo, Luiz, é isso que eu sofri, só que muito mais. E eu olhar para ele e falar, que coisa que o Senhor sofreu, que coisa que ele sofreu por mim, né? E que coisa que ele sofreu por Deus, enfim, quem era esse homem? Então, tudo isso que a gente puder obter hoje, nós vamos levar. Eu o levarei à terra em que entrou. Então, o Senhor vai garantir essa comunhão que nós temos aqui com Ele eternamente. Só que lá vai ser desfrutar. Aqui é sofrer, mas lá é desfrutar. E nós vamos nos lembrar de quando nós sofremos aqui e o gozo que foi nós termos o Senhor do nosso lado. É uma coisa que eu não sabia e que também aprendi há pouco, né? Isso significa que todos nós nunca vamos chegar ao conhecimento, né, de tudo aquilo que Deus gostaria de ter revelado, gostaria de que nós tivéssemos aprendido em nossa vida, né? Porque Josué fala também, capítulo 13, eu penso, ou 18, enfim, fala assim, o Senhor falando para Josué, Josué, muita terra ficou para ser possuída. Muita terra ficou para ser possuída. E eu vejo na minha vida, né, irmãos, pela minha idade, né, lógico que eu espero a vinda do Senhor, mas se o Senhor não vier, eu vou estar com Ele. E eu olho para trás e eu vejo muita coisa. Eu perdi tempo. E agora eu não tenho mais tempo de recuperar aquilo que eu perdi. Então vocês que são mais jovens, não deixem para fazer isso mais tarde. Porque depois não vai haver tempo de vocês voltarem e tomarem isso para vocês. Então o Senhor está dando a oportunidade de vocês decidirem pelo Senhor hoje, abraçarem essa causa e vocês seguirem. Porque isso vai trazer um peso de glória. Não estou querendo dizer no sentido, né, de nós chegarmos no céu orgulhosos daquilo que nós somos, não. É chegarmos no céu orgulhosos daquilo que nós conhecemos a Ele. Né? Porque cada um, né, a comunhão é uma coisa individual. A minha comunhão com o Senhor é a minha comunhão com o Senhor. A comunhão de você, sua com o Senhor é a sua. E quanto mais você tiver de comunhão com Ele, Ele vai ficar mais satisfeito. Você vai ficar mais parecido com Cristo. Não é? Então isso é muito importante, irmãos. Perseverar em comunhão. E vendo aqui na vida de Caleb, no capítulo Números 32, versículo 6, fala assim: porém Moisés disse, e no versículo 12 fala: exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir o Senhor. Perseveraram em seguir o Senhor. E também mais um versículo, Josué 14, Josué 14, versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Três vezes, né, eu li três versículos que falam de Moisés, de Josué, perseverando em seguir o Senhor. O primeiro deles era Deus falando. Deus falou que Caleb teve outro espírito e perseverou em seguir ao Senhor. Depois, um outro versículo, nós vemos que Moisés disse que Josué e Caleb perseveraram em seguir o Senhor. E depois, em Josué, nós vemos que o próprio Josué falou que ele perseverou em seguir o Senhor. Então isso, irmãos, o que quer dizer? Que quer dizer que eu tenho que decidir também, assim como decidir andar, aprender, ou ouvir, aprender, andar, andar em comunhão, perseverar. Eu preciso decidir, perseverar, andar em comunhão com o Senhor. É coisa individual minha. E aquilo que eu fizer vai ter influência em meu irmão. Porque Moisés deu testemunho de que Josué andava em comunhão. E, perdão, Caleb, quando vocês ouvirem eu falar Josué, mude para Caleb, por favor. E não somente Moisés falou isso de Caleb. Deus falou isso de Caleb. E está registrado na sua palavra. Então ele foi um testemunho para ele, eu e minha casa, os meus irmãos, Moisés falou e Deus falou. Ele foi um testemunho para Deus. Então tudo aquilo, irmãos, outra coisa importante, que tudo aquilo que nós fazemos, seja o que for que fazemos, tem uma influência na minha casa, tem uma influência nos meus irmãos e tem uma influência em relação a Deus. Pode ser algo que vai ser para a glória dele ou não. Então isso é importante, né, essa questão de nós então perseverarmos, né? Acabou? Mas acho que é a última coisa, talvez. Não sei, lógico, não há fim, né? Qual é a próxima coisa? A próxima coisa é crescer. Porque se fizermos tudo isso e ficarmos do mesmo tamanho, nós precisamos crescer. O Senhor quer que nós... O Senhor quer... Muitas vezes os irmãos falam, né? O Senhor fez dois pedidos. Um para o Pai e um para nós. O pedido que ele fez para o Pai está em João 17. Pai, quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Né, os irmãos lembram desse versículo. Para que vejam a minha glória. Pai, eu quero. O Senhor quis, diante de Deus, diante do Pai, João 17, que estivéssemos com ele para virmos a glória dele. Isso é o pedido que ele fez para o Pai. O pedido que ele fez para nós, né? Fazei isto em memória de mim. Né? Fazei isto em memória de mim. Eu diria um terceiro, eu quero. Em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora, isto ele subiu... que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Querendo o aperfeiçoamento, né? O crescimento. Né? O Pise falou ontem, numa reunião, que ele visita, né, visitando uma assembleia, havia 10 irmãos, e depois ele voltou lá e havia outros 10 irmãos. Né? Então houve um abandono, mas também houve, né, o Senhor trouxe outros irmãos. E eu queria fazer um paralelo nisso que ele falou. Ele poderia muito bem ir visitar uma assembleia, e ali havia 10 irmãos. E depois, numa outra viagem, o Pis e a Cris poderiam ir lá e visitar esses 10 irmãos também, e eles estavam do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho. Estavam exatamente onde eles estavam há 2 anos atrás. Não está bom isso. Não está bom. A mãe de Samuel, depois que ela... que Samuel foi desmamado, e ela entregou, porque ela pediu Samuel para o Senhor, ela era estéril, ela rogou por aquela criança, e ela falou que ele seria do Senhor por todos os dias da sua vida. E ela então cuidou dele, desmamou e entregou a Eli, e Samuel ficou lá no templo. E a mãe ia em todo o sacrifício anual, né, que eles faziam. Deuteronômio 16 fala que 3 vezes ao ano todo homem deveria comparecer onde o Senhor colocasse ali o seu nome. Né? E ela de ano em ano ia no sacrifício anual e levava uma capa, uma túnica para ele. Não é? E com certeza... quando ela estava tecendo a túnica, ela fazia maior a cada ano. Não é? Porque se ela levasse a túnica, a mesma túnica que ela havia tecido, né, talvez ela tivesse estragado a túnica, vou levar uma túnica nova. Mas se ela levasse do mesmo tamanho, ia ficar apertado nele. Né? Porque certamente ele havia naturalmente crescido. Né? Então Deus está esperando também que nós, espiritualmente, né, não naturalmente, espiritualmente, cresçamos a cada ano. E aquela túnica que servia para mim o ano passado, esse ano não sirva mais. Isso o que quer dizer? É aquilo, irmãos, que eu tenho desfrutado de Cristo. É aquilo que eu tenho aprendido de Cristo. Então, o conhecimento, né, aquele conhecimento que nós falamos de Paulo, né, que Paulo falou assim, que eu possa conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, né, em Filipenses, que eu possa conhecê-lo. Por quê, irmãos? Porque ele é infinito. O Senhor Jesus é aquele homem, né, inclusive tem uma coisa interessante, a primeira vez que Deus se manifesta no Novo Testamento é dizendo as seguintes palavras: este é o meu filho amado em quem eu tenho a minha alegria, o meu prazer, em quem eu me comprazo. Né, Mateus fala isso. A primeira manifestação de Deus no Novo Testamento é falando de Cristo. A primeira manifestação nossa, né, ao acordarmos no dia, deveria ser pensando, falando, se ocupando com Cristo. Né. O irmão falou ontem na reunião sobre prioridade. Prioridade. Não é? Qual é a nossa prioridade? Né? Muito importante também a gente ver a nossa prioridade. Mas voltando no assunto, né, do nosso crescimento. Naturalmente falando, né, a criança, o homem tem três fases, né, vamos dizer, para fazer um paralelo com aquilo que a palavra de Deus fala, né, filhinhos, jovens e os pais. Então, o filhinho, né, as crianças pequenas, elas precisam de uma alimentação específica. Não é? Assim como o jovem precisa de uma alimentação específica. Assim como nós, mais, né, adiantados na idade, também precisamos de uma alimentação específica. Não é? Não vai seguir o jovem no churrasco, vovô, que você vai se dar mal, com certeza. Né? Então, há uma alimentação específica também para aquele que já tem uma idade maior. Né? E espiritualmente também, irmãos, há uma alimentação específica para crianças, para filhos, para jovens e para pais. Não é? Alimentação específica dos filhos é leite. Não é? Então, Paulo cria os seus filhos, né, por assim dizer, com leite. E se a gente abrir lá em 1 João, capítulo 2, quando vai falar dessas pessoas, é interessante ver, versículo 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados os pecados. E também no versículo 13, no final, eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, aquilo que o filho, né, sabe, são duas coisas: que os seus pecados estão perdoados e que ele conhece um Pai. Ele tem agora um Pai que ele não tinha. Então, seus pecados estão perdoados e que ele tem um Pai. Isso o que é? Isso é o evangelho explicado para o crente. Não é o evangelho pregado para o incrédulo. É o evangelho explicado para o crente, que acabou de se converter. Então, ele tem que pegar, por assim dizer, a carta de Romanos e saber e aprender, ouvir e aprender e andar naquilo que Romanos ensina, que a pessoa está salva, que ele, a salvação dele é eterna, que ele tem um Pai no céu, que os seus pecados estão completamente, de uma vez para sempre, perdoados, e ele precisa aprender isso. Ele precisa aprender isso. Ótimo, aprendeu. Parou aí? Não deve parar. Muitos estão parados no conhecimento da salvação. Às vezes tem irmãos que nem na certeza da salvação eles chegaram. Conhecem o Pai, mas nem sabem, na verdade, se estão ou não salvos, porque o que eu fiz ontem, enfim, erros de doutrina. Então, o que, que agora ele tem que aprender, o jovem tem que aprender? Doutrina. Doutrina. Cartas de Paulo. Ele precisa aprender a doutrina. Por quê? Porque ele precisa agora, a criança estava engatinhando, estava treinando para andar. E agora ele chegou a ser um jovem. Precisa andar. Então isso que nós temos aprendido, graças ao Senhor, com boa doutrina, um lugar de reunião, o Senhor tem nos mostrado. E temos que aprender a andar, porque à medida que nós aprendemos, à medida que nós praticamos, andamos, à medida que nós andamos em comunhão, o que, que vai acontecer? Vamos crescer. Vamos crescer. Então, o crescimento vem leite, doutrina, e agora nós crescemos. E crescemos, estamos andando bem, em justiça perante os irmãos, em santidade perante Deus, julgando a minha carne, separado do mundo, separado da minha vontade, separado de Satanás, no sentido de não me envolver com as coisas dele. E aí o que, que vai acontecer? Parou? Não. Eu preciso aprender Cristo. Eu preciso conhecer esse homem com quem eu me desposei. Ou que ele me desposou para ele se casar, né, conosco no sentido da igreja. E aí, qual é, então, voltando um pouco, né, qual é a comida do jovem? Qual é a comida daquele que está aprendendo a andar? 1 João capítulo 2, versículo 13. Metade do versículo fala assim: mancebos, escrevo-vos porque venceste o maligno. A primeira vez. A segunda vez, no versículo 15. Eu vos escrevi mancebos porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Perceba que a segunda vez ele fala o começo e o fim igual. Só que ele coloca no meio aqui duas coisas. A palavra de Deus está em vós e vencestes o maligno. Ou seja, esse jovem está aprendendo ou aprendeu a julgar-se a si mesmo. Ele aprendeu o julgamento a si mesmo, a palavra de Deus está habitando nele, ele está se esforçando na palavra e ele tem vencido o maligno. Então agora ele está pronto para crescer mais um pouco, que é o quê? O versículo 12, 13, quando fala dos pais, né? Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. E no versículo 14, eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Aqui não há a segunda vez que ele, João escreve a palavra, né, pelo Espírito Santo, por meio de João, não há acréscimo. Nenhum. Em todas as outras partes houve acréscimo. Por quê? Porque Cristo é o fim de tudo aquilo, do propósito de Deus. Ele é o tudo. Não existe nada além dele. Ele é a plena revelação de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Deus pode revelar para o homem, do que o homem tem condição na sua espiritualidade, de entender Deus, está revelado em Cristo. Então agora, a comida desse pai é aprender dele. É se esforçar nele. Quem é ele? Não é o que ele fez. Não é o que o Senhor fez por mim. Ótimo, com certeza. O que o Senhor fez por mim é muito bom. Mas é quem é ele? Quem é esse homem? Quem é esse homem que está à direita de Deus? Quem é esse homem que a primeira palavra de Deus a respeito dele é: esse é o meu filho amado em quem eu, Deus, me comprazo. Ele satisfaz toda a minha necessidade de comprazer, de alegria, de gozo. Né? Até os irmãos falam, né? Se ele é suficiente para Deus, ele seria para nós? Absolutamente, né? Completamente. Né? Ou seja, e aquilo que Josué fala, né? Muita terra ficou para ser adquirida. Deus deu, né? A diferença da terra de Israel é que Deus deu 100% da terra. A terra é de vocês. Só que a terra só seria realmente deles se eles possuíssem a terra. Porque aquilo que a gente não possui, irmãos, nós não temos. Aquilo que a gente não desfruta, nós não temos. Nós só temos aquilo que nós conseguimos desfrutar. Então, por isso, da importância, irmãos, de a gente se abraçar, né, essas coisas e desfrutar do que nós temos. Né? Muitas vezes a gente está preocupado, lógico que existem as questões da vida, né? Precisam comer, os filhos precisam ir para a escola e levar para a escola, enfim, todas as questões da vida, né? Mas são nessas questões da vida que nós precisamos ver a mão do Senhor querendo nos ensinar. Por meio de tudo isso que temos, das aflições que nós passamos, é passar com Ele, é sofrer com Ele. E uma coisa bonita que um irmão falou, quando a gente parte o pão, né, na hora, na reunião de partimento do pão, quando o Senhor está no nosso meio, também junto conosco, cantando louvores, né, no meio da congregação, uma coisa que o Senhor faz é, Ele olha aquele pão e Ele olha aquele vinho, e Ele se lembra do sacrifício dEle. Ele se lembra do seu sofrimento. Ele se lembra daquilo e Ele fica satisfeito. O trabalho da sua alma, Ele verá. Ele olha aquele sacrifício, por assim dizer, no meio daquela sala, e Ele olha em volta, parte do fruto do seu trabalho. E Ele fica satisfeito. Então isso, irmão, é o maior motivo de nós estarmos na reunião. Porque não é a respeito, né? Nós já falamos, não é a respeito de mim. Ah, hoje eu estou... Não importa como é que você está, importa que Ele vai estar lá. E se Ele passa a ser o objeto do nosso coração verdadeiramente, se Ele verdadeiramente passa a ser a razão da nossa vida, irmãos, nós não vamos ter problema mais na vida. Ou nós vamos passar pelos problemas olhando para o Senhor. E vai ser de gozo. Sofrer vai passar a ser algo de gozo. Porque nós vamos passar sofrendo com Ele. E olhando para o dia futuro. Porque o irmão falou uma coisa bonita hoje na hora do café, que eu acho que eu comecei a falar, mas acabei não falando. Que o cristão, ele sofre aqui para ter alegria. Ele sofre temporariamente para ter alegria eterna. O incrédulo, ele tem alegria temporária para sofrer eternamente. Então, Muitas vezes a gente quer ter a nossa alegria, né? Ah, não, peraí, puxa, isso aqui é muito bom, não vai dar para dizer não. E eu vou ter essa alegria que é temporária. E por causa dessa alegria temporária aqui, eu perdi algo eterno. Que eu poderia estar gozando com o Senhor, esse eternamente poderia estar gozando com o Senhor, e não vou fazer isso por uma má decisão que eu tive aqui. Então, irmãos, esse mundo não é a nossa terra, esse mundo não é nosso, graças a Deus, né? O Senhor está vindo. Então, tudo aquilo, né, que nós tivermos esse coração para Ele, vai ter peso eterno de glória. É, uma outra coisa também que eu achei muito bonita, Maria que ungiu o Senhor na noite em que o Senhor foi traído. A noite que o Senhor foi traído. Aquela mulher, né, que esteve aos pés do Senhor, ela aprendeu dele. Ela não aprendeu o que ele fez, ela aprendeu o que ele era. Ela aprendeu dele e ela teve a inteligência espiritual de, naquela noite, ela pegar aquele vaso de alabastro, de nardo puro, caríssimo, e ela ir lá e quebrar, e João fala, ungir os pés do Senhor, né? E ela fez aquilo. Ela fez aquilo, todo mundo reprovou o que ela fez. Ela fez aquilo, talvez Marta, né? Estou pensando aqui, saiu de casa, ô Maria, onde é que você vai com esse... eu vou ungir os pés do Senhor. Você está maluca? Você sabe quanto custa isso? Os discípulos, Senhor, desperdício. Irmãos, desperdício é não fazer para Cristo. Tudo que nós fizermos para Cristo não é desperdício. Desperdício é não fazer para Ele. Nós estamos desperdiçando nosso tempo, nós estamos desperdiçando nossa inteligência, nossa capacidade, nosso tempo, se não estivermos fazendo para Ele. E ela teve aquela única noite, para fazer o que ela fez. Então ela foi, né, no esforço, né, de todo mundo indo contra ela, quebrou aquele vaso. Ungiu o Senhor. Todo mundo chamou de desperdício. O Senhor falou, não é desperdício. Então, o valor, irmãos, não é aquele que os irmãos dão para aquilo que aparentemente a gente faz. É o valor que Ele dá. A última palavra que nós vamos ouvir a respeito de tudo aquilo que nós fizemos ou não fizemos vai ser dEle no tribunal de Cristo. Então, aquilo, muitas vezes, né, os irmãos podem falar, não, aquele irmão, que maravilha, que puxa, aquele irmão, que tal, não sei o que tal. Não vale nada isso. Não vale nada, porque o que vai ficar para a eternidade é o que o Senhor vai falar dele. E o que vai valer, muitas vezes o irmão fala, não, aquele Luiz lá, não sei o que tal. Blá, blá. Deixa, não se importe. O irmão falou mal de você, não faz mal. Não vale a palavra dele. Né? A palavra dele, a palavra que vai valer é do Senhor. A palavra, a última palavra é a dele. E é a que vai ficar. Então a gente pode sofrer, né? Os irmãos podem criar casa com a gente, aquela coisa. Irmãos, quanto mais tempo? Quantos anos mais? Vai acabar. O sofrimento vai acabar. A glória vai chegar. E vai ser para sempre. Então que o Senhor possa tocar o nosso coração, irmãos, né? Como Pedro fala, 1 Pedro 4, oh, perdão, então Maria, né? Eu estava falando de Maria. Maria vai chegar no céu e talvez ela vai ser grata ao Senhor de ela não ter perdido aquela oportunidade. porque aquela era a última oportunidade dela fazer aquilo. Se ela não fizesse naquela noite, não ia ter outra noite para ela fazer isso. E ela poderia se arrepender eternamente por aquilo que ela queria fazer e... Ah, não, estou cansado, cheguei, trabalhei, hoje não vai dar, amanhã eu vou. Não ia ter mais. Então, aquilo, irmãos, que a gente se propuser a fazer para o Senhor, façamos hoje. Porque hoje é o dia. Nós só temos hoje. Nós não temos amanhã. Nós só temos hoje, né? E o Senhor vem hoje. Então, hoje é o nosso último dia, né? Que o Senhor ajude a ter essa força, né, que eu tenha, que o Senhor me ajude eu ter essa força de fazer essas coisas para Ele. E eu queria falar outra coisa, né? 1 Pedro 4. Ah, sim. Os irmãos têm sempre falado, né, esse versículo. Versículo 3. Eu vou ler o 3 primeiro, depois eu vou ler o 2. Porque é bastante, ou é suficiente, chega... que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e intermináveis idolatria. Versículo 2. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Vamos dar graça.